about é...
Hoje é o Dia Mundial do Rádio, data escolhida desde 2011 pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Esse ano, a Unesco pede de forma especial para que as estações de rádio defendam a diversidade, tanto na representação das pessoas que formam as redações, quanto no conteúdo que é oferecido para o público nas diversas plataformas pelas quais o rádio está transbordando atualmente, pelas ondas do rádio, pela internet, enfim. A partir de agora, nós vamos conferir a sintonia da Rádio MEC com essa proposta. Para isso, a gente conversa com o gerente da Rádio MEC, Thiago Regoto. Muito bom dia para você.
Bom dia, Dylan. Bom dia aos ouvintes da Rádio MEC, do programa Rádio Sociedade.
Tiago, acho que antes de tudo, a gente precisa lembrar que essa diversidade pretendida pela Unesco passa pelo papel complementar que os diferentes modelos de rádio têm entre si, né? Então, as rádios brasileiras, em sua maioria, estão no campo da gestão privada. Isso nos faz pensar com ainda mais critério o papel das rádios públicas. Então, eu te pergunto o seguinte, de que forma a gente pode entender que a Rádio MEC se posiciona na atualidade? Quer dizer, como é que ela se diferencia das demais rádios, inclusive das demais rádios públicas?
A Rádio MEC, ela tem uma história muito peculiar, porque... se a gente parar para pensar, ela, além de ser a primeira rádio do Brasil, ela é a primeira rádio comunitária, porque ela nasce de uma associação de pessoas e é gerida por elas, ela é feita por esse grupo de cientistas, liderados por Edgar Roquette Pinto, e ela é mantida assim por 13 anos. Logo depois, quando ele percebe que muda, as regras mudam do jogo, né? Surgem rádios privadas.
Sim.
E aí na época Getúlio Vargas abre a possibilidade de você fazer publicidade, né, para conseguir fazer o rádio, ele vê que é muito difícil manter a sua emissora daquela forma. Então ele doa a emissora ao Estado brasileiro, ao Ministério da Educação e Cultura, na época, ao Ministério da Educação e Saúde, na época, na verdade, e aí ela se torna a Rádio MEC e passa a ser uma rádio pública, e com o compromisso de levar educação e cultura para a sociedade brasileira. Então,
sim,
ela tem já essa... você já vê como é que... É engraçado, né? No início do século passado, a gente já tem essa... O Edgar Roquette Pinto, ele começa uma experiência, né, numa rádio que já é um embrião do que é a rádio comunitária hoje. Depois ele entrega para ele ver que o Estado brasileiro deveria gerir aquilo para mais gente, porque realmente era difícil manter aquilo, uma rádio com caráter educativo e para a sociedade, só com sócios que ele mantinha.
Sim.
E aí passa a fazer esse modelo, que não era muito claro isso na época ainda, Dylan. Você tinha o rádio surgindo no mundo, né? Você tem ideia, a BBC também era da mesma época, ela começa nos anos 20, então o rádio começava a formar esse caminho. E aí as emissoras, principalmente no Brasil e na América Latina, as emissoras privadas tomam grande parte do dial, mas você existe no mundo um outro equilíbrio, né? Na Europa você tem as rádios públicas com grande predominância nos países, até porque elas eram as únicas emissoras durante muitos anos, e o Estado abriu as concessões para as rádios privadas logo depois, e as rádios comunitárias, que são um grande desafio em todo o mundo. É uma experiência que, no Brasil, a gente tem ainda alguns desafios maiores.
Sim.
Mas é o caminho que a gente tem acompanhado, e que, por incrível que pareça, você vê a Unesco colocando esse tema este ano como no Dia Mundial do Rádio, que é realmente uma importância para você ter complementariedade de ideias também, porque você ter uma rádio feita pela comunidade em que ela faz aquela emissora localmente para um pequeno grupo ali, e você tem uma rádio feita com interesses comerciais, com uma outra ideia, e uma rádio pública em que você tem outros tipos de ideias, você dá para a sociedade um leque de opções. Só se você tivesse, só para você, um ouvinte, conseguir sintonizar na sua casa, ter a opção de escolher entre uma rádio comunitária, uma rádio pública e uma rádio privada, só por aí você já tem a opção, sem contar a opção de conteúdo que cada uma delas possa oferecer.
Então, com certeza.
É muito interessante essa proposta da Unesco.
E daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa discussão dos diferentes modelos e sistema de gestão das rádios. Eu acho importante, Thiago, que a gente possa falar desse desafio de tornar uma rádio de fato plural, abordar a diversidade, já que essa é uma das características de uma emissora pública, de acordo com a própria Unesco. Como é que você pode avaliar esse desafio para que essa característica não fique apenas no papel? Como tornar a programação da Rádio MEC, por exemplo, plural e diversificada?
Esse é um desafio que nos move a cada dia, Dylan. O importante, como você, nós somos financiados pelo público, é o Estado brasileiro, através da sociedade que nos mantém, a gente tem o desafio de conseguir falar com cada um que está sintonizando a rádio. Então, a sociedade cada vez fica mais plural, a gente tem que conseguir que pautas diversas tenham espaço e você tenha formatos diferentes de programas. Então, você tem agora no ar com você e aí a produção do Marcos Leite, o Rádio Sociedade, que traz aí uma infinidade de pautas de educação, de ciência, de cultura, e a rádio segue dando espaço para a música brasileira. Você tem um Arte Clube depois dando espaço para a cultura de uma forma mais ampla, né, para as artes plásticas, para o cinema, para o teatro. Né. À tarde, o Thiago Alves comanda o Armazém Cultural, dando espaço para todas as formações da música brasileira. E temos espaço na própria Rádio MEC AM para música de concerto, para o jazz, para música internacional, dentro do Antena MEC e dentro do isso para você falar do campo da música.
Sim.
Quando você fala na pauta jornalística, a gente não tem limite, a gente tem que dar espaço para todas as vozes, né? E fazendo até um paralelo com o nosso antigo programa comandado pelo nosso querido Marco Aurélio de Carvalho. É realmente importante você conseguir ouvir. E isso é muito forte para a gente, porque qualquer um pode entrar em contato, sugerir pauta. A gente abre a nossa redação para as pessoas mandarem suas sugestões pela nossa central de atendimento ao ouvinte. E também recebemos o feedback, né, o retorno da sociedade. Se a gente está dando espaço para alguma pauta, não está dando espaço para outra, se a gente errou em alguma situação, pela nossa ouvidoria da EBC, que você pode entrar em contato através do site da EBC, pela ouvidoria, e também, né, pelo telefone da ouvidoria, tem todos os canais disponíveis. Então isso acaba dando um pouco do termômetro, a gente vai pela sociedade nos pautando e também nos controlando, de certa forma, né, nos dando esse retorno. A gente tem que conseguir ter o olhar, né, lógico, com a redação múltipla, que é um outro desafio da data dada pela Unesco, você conseguir ter essa pauta diversa. E os formatos de programa, se você não ter só um formato de programa numa rádio, você tem aí formatos diversos de programas que uma emissora pode explorar. E a Rádio MEC tem esse desafio, né, de conseguir falar para vários públicos e falar de diversas maneiras.
Com certeza. Você falava, Thiago, acerca dessa oferta variada, que no Rádio Sociedade a gente tem divulgação científica com quadro Ciência no Rádio, tem espaço inclusive para debate na educação, né? E parece que o debate é um espaço privilegiado para o exercício da formação, para o exercício da própria democracia. Tem as atualidades, história mundial, história do rádio, as pautas na área da inclusão social e a programação também, né? Tem um rádio animado, uma oferta para o público infantil, tem outros programas transmitidos em outras emissoras públicas, e inclusive aqui na Rádio MEC, o Brasil Caipira, Natureza Viva. Parece que a gente trabalha por uma programação bastante diversificada. Mas você ressaltou outro aspecto da Rádio Plural, que é justamente a participação. E aí, nesse sentido, eu pergunto para você como utilizar as novas tecnologias de interatividade, de interação, para fazer com que o público possa também pautar a rádio. Você falou de alguns meios disponíveis para que a população possa entrar em contato. Como estreitar essa relação, já que fazer um rádio plural depende também dessa possibilidade da comunidade, dos ouvintes, do público em geral, pautarem também essa programação, Tiago?
Dylan, o rádio é esse veículo aberto à interatividade desde que ele começou. Isso que é o barato do rádio. Talvez essa é o que apaixone o ouvinte e apaixone a gente que faz rádio. Você está no ar agora com seus ouvintes. Hoje em dia, a pessoa já manda um WhatsApp para o nosso telefone, liga para o estúdio, vai mandar um e-mail, já é mais imediato. Mas isso, você pega a própria Rádio Sociedade, nossa emissora, né, embrião, lá em 1923, você tem aí, cópias, né, de cartas das pessoas que mandavam para a redação da Rádio Sociedade, cobrando, exigindo, participando e fazendo essa rádio. O que você tem que fazer como emissora, né, como redação, nós, como gestão, é estar de ouvidos abertos para, né, conseguir ouvir, absorver tudo aquilo que for colocado. Então, isso hoje em dia é feito não só pelas novas tecnologias, o nosso WhatsApp, que é lido diariamente pela nossa equipe, tanto de produção quanto da central do ouvinte, para responder todas as demandas que chegam, sejam dúvidas, sugestões, críticas, como você também tem aí o próprio telefone do estúdio, tem o telefone do ouvinte, o e-mail do ouvinte, para você mandar qualquer tipo de pauta, o ouvinte@ebc.com.br, e também você pode nos visitar. Pode ligar para a gente, marcar, quero conhecer a rádio, quero conhecer aí o Dylan, quero conhecer o Marcos Leite. A gente vai agendar uma data para você conhecer. Isso também, Dylan, é um dos... A Unesco faz uma cartilha, se você visitar o site do Dia Mundial do Rádio, que são 13 formas que ela dá de ideia de comemorar o Dia do Rádio.
Sim.
E uma, por exemplo, é você abrir as portas. É você que fala, olha, se você está ouvindo a gente agora, se você quiser ir na rádio, a rádio vai de portas abertas. A gente recebe vocês.
E tem café.
Tem café. Uma água, tem um bom papo para a gente conseguir conhecer. Então, são 13 formas que a Unesco dá de sugestão. A gente tem incorporado algumas delas no nosso Dia Mundial do Rádio, mas elas fazem parte do nosso dia a dia na Rádio MEC e na Empresa Brasil de Comunicação. É um prazer estar nessa campanha da Unesco. Não é a primeira vez que a Rádio MEC celebra o Dia Mundial do Rádio e não será a última vez, Dylan.
Com toda a certeza. Esse é o Tiago Regoto, gerente da Rádio MEC, conversando com a gente nesse Dia Mundial do Rádio e falando dos desafios da Rádio MEC, emissora pública, de manter essa diversidade e a pluralidade e cumprir o seu papel. Tiago, muito obrigado pela conversa e até logo mais, tomando um café aqui já com a gente na redação.
Obrigado, Dila. Daqui a pouquinho a gente toma um café aí e vamos falar mais de rádio.
Com certeza. Um abraço. Como essa conversa, de certa forma, indica, reconhecer a diversidade depende de abrir espaço para que pessoas diferentes possam falar. E é justamente o que a gente faz na sequência, abre espaço para que alguns membros que compõem o time da Rádio MEC possam se apresentar e dar uma ideia dessa diversidade que forma esse time.
Sou Juliana, tenho 32 anos, sou formada em jornalismo e aqui na Rádio MEC trabalho na programação. Adoro MPB...
Samuel San, tenho 21 anos, sou estagiário da Rádio MEC. Formação é graduação incompleta de jornalismo. Eu gosto de rap, música clássica.
Júlio, tenho 53 anos, sou formado em jornalismo. Gosto de música nacional, rock e funk. Rock nacional. Na rádio eu trabalho como coordenador de programação.
Meu nome é Márcia Letícia, eu Tenho 33 anos, eu trabalho na programação musical da Rádio MEC, eu sou formada em produção cultural, eu gosto de MPB, gosto de música internacional, dos anos 80, 90.
André Luiz, sou formado em administração, trabalho na emissora, na verdade eu comecei em 88, na TV Brasil. Depois trabalhei na TV Escola, aí eu estou aqui na rádio mais ou menos uns 2 anos e meio, por aí. Trabalho na área de programação desde então, comecei como roteirista de intervalo. É música popular brasileira, eu gosto de samba, né, que faz parte da música popular brasileira. Música internacional, eu gosto de hip hop, gosto de soul, gosto de funk também, enfim.
Josi Freitas, 36 anos, formada em comunicação social, sou produtora, formada em cinema também. Gosto de escrever, quero escrever, gosto de ler, músicas diversas.
Professor Wagner Gomes, preferência musical, professor?
Olha, Rádio MEC, eu tenho 35 anos de Rádio MEC, com programa de ginástica pelo rádio todo dia, de domingo a domingo, às 5 para as 7 da manhã, e faço toda a cobertura de esporte também. Eu sou eclético na minha preferência musical, mas gosto muito da música popular brasileira de boa qualidade.
Sertanejo universitário?
Também, não todos... Mas eu sou bem eclético, gosto do samba também, gosto do
tecnobrega, do pop, de tudo.
Tem brega que é bom, rapaz.
Sim, tem brega, com certeza, que é bom. Eu não estou falando aqui de forma pejorativa, não. Estou situando a diversidade atual
dois,
da música.
A meu juízo, existem dois tipos de música, a boa e a ruim.
Eu gosto de pensar que existem músicas que dialogam com você, que te tocam, te comovem, e outras que não. Se te comove, se te convida para uma paisagem, não é, mental melhor, por que não utilizar, se valer delas? Enfim, e viva a diversidade, que é o nosso tema de hoje.
A pauta é...
Damos sequência ao nosso tema do dia, data especial para todos nós, radialistas, para a comunidade ligada ao rádio. Dia Mundial do Rádio, data escolhida desde 2011 pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. No primeiro momento, nós conversamos com Tiago Regoto, gerente da Rádio MEC, para que ele nos situasse do papel da Rádio MEC diante das demais emissoras públicas, do desafio para trazer a pluralidade, a diversidade para o rádio. A partir de agora, nós vamos entender melhor as diversas possibilidades dos sistemas e modelos de rádio, rádio público, rádio comunitária, rádio privada, enfim, quem nos ajuda a entender esse papel complementar é a Valciso Colotto, jornalista, pesquisadora, professora de graduação e pós-graduação de jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. Professora, muito bom dia para você.
Bom dia, Dylan, bom dia a todos.
É um enorme prazer.
Todos os ouvintes da Rádio MEC. Onde eu me incluo, né? Sou uma ouvinte da Rádio MEC.
Eita,
uma
assim
ouvinte e fã da Rádio MEC.
E pesquisadora também, né? Que já teve oportunidade diversas vezes de nos ajudar até a compreender melhor as emissoras públicas e o papel das emissoras públicas. E nesse sentido, eu acho que a primeira pergunta, natural é essa. De que maneira a gente consegue, na atualidade, professora, compreender esses papéis diversos e complementares das rádios públicas, das rádios privadas, comunitárias, enfim?
Pois então, né? Nós temos uma... Essa é, vamos dizer assim, a função do rádio enquanto um meio de comunicação, né, de expressar e também trabalhar pela diversidade, pela pluralidade. E nós aqui no Brasil, né, até por, pela nossa Constituição, né, nós temos três grandes sistemas de rádio, né, de radiodifusão, da nossa radiofonia, que é o segmento privado, comercial, segmento público e o segmento estatal também, né? Só que o segmento público e estatal, né, as rádios públicas e estatais, como é o caso da Rádio MEC, ela é uma rádio estatal, mas está dentro do segmento do rádio público, né, dentro do sistema do rádio público, onde também estão as comunitárias. E, de alguma forma, né, embora todos esses sistemas sejam complementares e o rádio tenha esse, vamos dizer assim, essa função maior, todas as rádios, todos os sistemas de rádio, todas as emissoras, do DNA do rádio, né, é do potencial do rádio ter essa, né, incluir essa diversidade, essa pluralidade de comunicação, né, e de alguma forma, tendo essa pluralidade de comunicação, expressar, né, e estimular que as comunidades onde estão inseridas também tenham, se utilizem e se expressem, né, e tenham expresso no rádio toda a sua diversidade, toda a sua pluralidade. Então, de alguma forma, todo rádio tem essa função, todo rádio, todo meio rádio, né? Seja da forma com que ele transmita, seja a mídia, tá, pelo qual ele transmita, todos têm, mas obviamente uma emissora que está dentro do sistema, sim, público de rádio, como é o caso da Rádio MEC, das rádios comunitárias, né? Esse sistema tem muito mais, né? Ele é o que deve realmente pautar, né? Na minha opinião, deve pautar essa função do rádio, né? Deve protagonizar essa função do rádio.
Muito bem.
Porque,
professora,
o rádio público né, essa expressão toda da função do rádio. E a gente não pode esquecer também que a gente fala, está falando desses sistemas como sistema de antena, né? Mas nós não podemos esquecer que, e de uma forma muito contundente hoje, né, o rádio também, nós temos o web rádio, né, que é o rádio que é exclusivo da web. E no Brasil ainda, né, eu como pesquisadora e como orientadora de muitas pesquisas de rádio, que hoje nós ainda temos o rádio poste. O rádio poste ainda continua, né, funcionando muito no Brasil, que é aquele rádio pelo sistema de alto-falantes. Né?
Sim.
Então,
são diversas plataformas, não é, professora?
O rádio está em todo momento. Hoje nós temos o podcast, que é um formato de fazer rádio também, de fazer áudio, com a comunicação por meio do áudio, que está sendo utilizado por todos os meios, por todas as mídias, né? Então,
com
o rádio, de alguma forma, está cada vez mais diverso, né? Cada vez mais plural.
Eu acho importante, professora, que a gente consiga tentar situar também o desafio de constituir, de fato, uma emissora pública, né? Já que, segundo a Unesco, por exemplo, é preciso de independência editorial, financeira, preciso de autonomia com relação a órgãos de governança. Em alguns países, as rádios públicas se constituem, inclusive, através de contribuição direta da população, que decide por contribuir. Então, quer dizer, existe uma questão social e cultural de reconhecer a importância da comunicação pública, mas eu gostaria de saber, na sua avaliação, quais são os principais fatores para que as tentativas de fazer comunicação pública avancem aqui no nosso país, né? Quais seriam as principais barreiras, os principais obstáculos a serem vencidos para consolidar os veículos, as emissoras públicas que estão nesse desafio, que avançam nessa direção?
Pois então, é óbvio que se fala assim, né, a própria Unesco tem uns critérios balizadores para se reconhecer, né, e para se desenvolver uma programação de emissora pública, para se desenvolver uma emissora pública, né? Para desenvolver o rádio público. Embora tenha ali que também ele tenha que ter uma independência, né? Inclusive financeira, que é esse critério que você citou aí, que é a própria sociedade que, entendendo, compreendendo o papel do rádio público, né? A própria sociedade, a população é que sustenta e financia, né? E possibilita a existência. Mas mesmo no caso das rádios que são estatais e que estão dentro do segmento público também, né? Mesmo tendo essa, vamos dizer assim, essa vinculação com o Estado, com os governos, no sentido de financiamento, de sustentação, para que elas possam se desenvolver, para que elas possam existir, elas se tornam públicas no momento em que elas fazem uma programação, elas produzem uma programação, elas irradiam, né, produções que atendem a esses critérios, alguns dos que você já citou, assim, de expressar, né, como eu falei, a diversidade, a pluralidade das comunidades, das sociedades onde estão inseridas, de elas terem uma independência editorial, né, de elas promoverem a cultura, a educação, a informação de caráter e de interesse público, né? Então, o que interessa para a comunidade onde ela está inserida é que deve pautar essas emissoras, né? Porque ali elas vão expressar, né? No momento que elas pautam esse interesse público da sociedade, elas vão expressar também tudo que essa sociedade precisa para se movimentar na sua realidade, para que ela possa realmente se desenvolver, né, e constituir o seu dia a dia, o seu cotidiano, né?
Sim.
Então ela precisa estar expressa ali, ela precisa ter voz ali também. E no momento que as emissoras públicas fazem isso, né, elas estão cumprindo o seu papel, cumprindo a sua função, e elas podem ser caracterizadas como uma emissora pública, como uma emissora pertencente ao sistema público, né?
Muito bem.
A gente, né, até eu sou da área aí, da pesquisa, não só, né, trabalho profissionalmente com rádio, mas também pesquiso rádio, e a gente participa do grupo de pesquisa Rádio Mídia Sonora da Intercom, da rede de pesquisa em jornalismo de rádio, né, da ASBPJ, em vários. Nós promovemos sempre, eu acho que isso é interessante a gente falar, e até para os nossos ouvintes aí, se quiserem se apropriar e conhecer e opinar também um pouco mais sobre o rádio, a gente sempre realiza o Simpósio Nacional do Rádio, que de dois em dois anos a gente realiza o Simpósio Nacional do Rádio. O anterior, o terceiro Simpósio Nacional do Rádio, foi lá em Conceição do Coité, no interior da Bahia. O próximo vai ser agora na Universidade Federal do Mato Grosso, lá em Cuiabá. E a gente sempre procura pautar realmente essa discussão que você está colocando, né? Esse nosso próximo simpósio vai ser 100 anos de rádio, democracia e cidadania nas ondas sonoras. O tema anterior foi todos os rádios, né? Todos, deixa eu lembrar que...
Todos os rádios do Brasil.
Exatamente. É onde a gente fala também o quanto é importante o rádio para... para a democracia, para a diversidade, para expressar a pluralidade que a gente tem, que a gente tem nas nossas sociedades, né?
Muito
com
bem.
Todas as transformações que o rádio, que o rádio vem sofrendo, né, em função das tecnologias, mas o importante é que ele cada vez mais reúne condições, reúne possibilidades de fazer a conexão para a democracia. Né?
Muito bem. Essa é a professora Valciso Colotto, jornalista, pesquisadora, professora de graduação e pós-graduação em jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, conversando com a gente hoje aqui no Rádio Sociedade. Professora, muito obrigado por essa conversa, muito obrigado por participar do programa especial do Dia Mundial do Rádio. Uma excelente quinta-feira para você.
Para você também, para vocês todos aí da Rádio MEC, para todos os nossos ouvintes, que eu sei que ou estão nos ouvindo agora, ou via internet, que é uma grande possibilidade.
Sim.
Vão nos ouvir daqui a pouco, amanhã, um pouco mais tarde, né? O rádio
é
isso, né?
Com certeza. Um forte abraço.